Cabalá e a Cura das Doenças, aula 5. É interessante a gente pensar na alma como um meio muito importante, um meio que faz o que a gente chama de uma interface entre todo o domínio espiritual e o físico, o que inclui, portanto, toda a nossa capacidade de estar bem, de saúde, ou não, de estar adoentado. Por que eu estou falando isso? Porque olhando por um outro ângulo que nós não olhamos até então, o que significa estar doente? A gente tem falado em detalhes mais técnicos, uma estrutura mais formal, explicando inclusive a relação das várias dimensões da alma, dos atributos, das sefirot, etc., como cada coisa representa ou corresponde a um atributo físico, e os diferentes sistemas, e aonde Rohmah se corresponde no físico, e o sangue, etc. Quer dizer, a gente tem feito uma análise bastante clínica, por assim dizer, da questão de saúde e doença. Mas como hoje a gente prossegue o curso entrando mais na parte de tratamento espiritual do que médico, é importante a gente ter uma outra visão do que significa a pessoa estar bem ou não. Basicamente, isso é uma pergunta que poderia se fazer, que é muito séria, e que cada um de nós certamente poderia se perguntar em meditação e ver onde chegaria qual resposta. A pergunta é: por que você está vivo? Uma pergunta muito profunda. Porque veja bem, com o mínimo de fé que a pessoa tenha e a crença de que existe uma alma e ela tem uma sociedade com o corpo, você há de convir que a alma é uma entidade estritamente espiritual. Ela convive com o corpo pelas várias razões que nós já falamos, mas essencialmente para que a gente possa cumprir nossas missões, etc., nos retificarmos, enfim, tudo que nós já falamos no passado. Mas a alma, propriamente dita, é totalmente espiritual. E se isso é verdade, e é verdade, ela tem um desejo fortíssimo de retorno à origem. O fato de que, por um lado, dado a oportunidade, a alma gostaria de nada mais do que retornar ao Criador e não ficar aqui nesse mundo onde, infelizmente, é um ambiente estranho a ela. É conhecida a história que traz na Kabbalah, no Zohar e outros lugares, que a alma, de fato, não deseja descer para esse nível. Ela está num meio totalmente espiritual e aqui ela sabe que é um local de transgressões, de pecados e de coisas que ofenderiam sua pureza. No entanto, ela desce porque ela tem uma missão. Então, pelo outro lado, a alma, sendo uma entidade totalmente espiritual, dada a oportunidade, ela gostaria apenas de retornar à sua origem. No entanto, ela precisa ficar, supostamente, com esse corpo para que haja, de fato, uma missão realizada. Isso tem a ver com a pergunta: por que você está vivo? Por que eu estou vivo? Porque, estando aqui, nesse ambiente hostil, por falta de uma outra palavra, e que precisa ser santificado através de todo esse processo tão complexo, de fato, a alma só tem um único desejo. A alma somente deseja cumprir o desejo, a vontade de Deus. É o corpo, literalmente, os atributos, os desejos, a parte mais rebaixada, é o corpo que se distancia disso. E na junção entre corpo e alma, nós temos a nossa personalidade, a parte da nossa consciência e tudo aquilo que forma a individualidade de cada um de nós. Mas o nosso aspecto espiritual só deseja uma coisa, só deseja cumprir a vontade de Deus. Então, a gente faria a seguinte pergunta: com isso, E se a pessoa não tem um propósito de servir a Deus na melhor da sua capacidade e grau de alma, então por que ela está viva? Se ela não está, de fato, num caminho que permita com que ela cumpra essa missão tão fundamental de crescimento espiritual, de que consiga retificar os desejos do corpo e todos os caminhos tortos que a pessoa, infelizmente, possa ter percorrido, então para que serve a sua vida? A sua vida não pode servir simplesmente para você fazer compras, gastar no cartão de crédito, mudar de local, de casa, se dedicar essencialmente a uma vida só de valores efêmeros, passageiros. Basicamente, tudo que você se liga é algo passageiro, quebradiço, limitado. Então, o nosso propósito verdadeiro é um propósito espiritual, por mais de que a maioria das pessoas podem não perceber isso, porque elas estão tão absortas pela materialidade, pelo físico, pela ligação que nós temos com o físico, porque lembra que antes mesmo de Deus ter colocado o Espírito em Adão, o primeiro homem, o fato é que, como conta o relato bíblico e também os comentaristas, Adão foi feito de pó dos quatro cantos da terra, querendo dizer, ele tem essencialmente uma matéria física e, portanto, uma relação natural com o materialismo. É por isso que nós temos também isso. É algo muito natural para a gente. Aí depois Deus colocou a alma na gente. Tudo bem. Então a pessoa está nesse caminho, supostamente. Ela se desvia através dessas qualidades do corpo. Então se ela não está cumprindo o desejo da alma, que é de retorno a Deus e de fazer um caminho mais espiritual, por que ela está viva? Para que serve? Isso que eu estou falando é a causa essencial das doenças. Olhado agora por um outro ângulo, não pelo ângulo que eu já expliquei anteriormente, técnico que eu falei, de um desalinhamento do lado esquerdo da cirrose. É claro que isso também é verdade, tudo depende de como nós estamos examinando a questão. Agora estou trazendo de uma visão menos técnica, mais puramente espiritual. Doença representa, portanto, o enfraquecimento do elo entre alma e corpo. Porque como o corpo, a pessoa, no nível animal, está se recusando a cumprir o desejo da alma, que por sua vez é só de realizar a vontade de Deus, então com o tempo a alma enfraquece, ela quer se desligar do corpo. Esse enfraquecimento, da maneira que ele é revelado na nossa vida, da maneira que a coisa começa a surgir, dependendo dos pontos mais ou menos fracos da pessoa, ou da onde esse enfraquecimento se propaga de uma maneira mais consumada, eu não sei, é difícil dizer exatamente, isso representa a expressão do que a gente chamaria de doença. Isso é doença. Os particulares nós já falamos, das questões dos alinhamentos particulares, da cirrose, ou daquilo, ou disso, ou do sistema, se correlacionando a outro sistema, isso são os particulares. Agora eu estou trabalhando diferente, no nível mais geral. Que a doença representa o enfraquecimento da ligação entre a alma e corpo. E isso acontece na medida em que o corpo se nega terminantemente a obedecer o desejo da alma, o desejo íntimo de fazer, de ter uma vida mais elevada. Por conseguinte, o que é cura? Cura é o processo contrário. Cura representa uma oportunidade, uma chance muito especial e muito bonita que a alma oferece para o corpo, tudo de acordo com a compaixão, com a misericórdia de Deus, mas aqui no nosso nível também de acordo com a alma trabalha. Por quê? Porque quando uma pessoa fica adoentada, faz parte da natureza humana, isso é assim desde a época que o patriarca Jacó rezou pela doença no mundo, porque até então os comentaristas explicam, não existia doença, a pessoa morria, de repente. Isso era muito grave, porque não permitia que as pessoas preparassem as suas famílias, os seus assuntos de família. A doença serve para isso, no sentido de que ela, de fato, vai terminar a vida de uma pessoa, para que a pessoa tenha a oportunidade de resolver as questões pendentes da vida. A natureza da doença é de que ela debilita o corpo e o corpo precisa ser tratado. Mas o ponto é que, quando existe a debilidade da doença, o corpo precisa ser tratado. O processo de tratamento é um processo no qual a pessoa perde os seus confortos físicos para ser tratada. Pode ser um remédio de gosto amargo, estar presa numa cama de hospital, Deus me livre. Qualquer que seja a coisa, ela representa um distanciamento forçado da materialidade, do fato dos seus desejos que predominavam. Desejos, os seus desejos vários. Eu gosto de comer isso, fazer aquilo. Eu gosto muito só daquilo, eu gosto, eu gosto, eu quero. Todos esses desejos, eles são sumariamente diminuídos naquele instante que você está lidando com a doença. À medida que a pessoa está se curando, o processo de cura, e é por isso que o médico tem uma relação espiritual muito desenvolvida, porque através da cura, o desconforto da pessoa pode ou não, dependendo dela muito, e a gente já falou do médico e do seu efeito na pessoa, pode fazer com que ela consiga ultrapassar a doença, literalmente retomar o seu estado de saúde. Vamos olhar isso por partes. Por quê? Porque a pessoa se distancia desses confortos e desse desejo por um valor maior, que é a sua própria vida. Não é gozado como, de repente, essa pessoa tão egoísta, tão ligada em seus próprios desejos, independente de eles serem ou não a vontade de Deus, ou etc. De repente, agora ela mudou um pouco de configuração. O desejo que ela tinha mais importante, que era de, basicamente, agradar os seus vários apetites, deixou de ser o mais importante. Agora, o mais importante é a sua saúde, ela voltar a viver. Ela fica desesperada com isso, dependendo da gravidade da doença. O que isso tem a ver com a resolução da alma e a cura? Tem tudo a ver. Um nível de insight muito profundo, tem tudo a ver. Porque uma pessoa que consegue sublimar os seus desejos rebaixados por um desejo superior agora de vida, assim crê também, pensa, por assim dizer, a alma, é uma pessoa que, se Deus quiser, se for curada, quem sabe, e a alma vai ficar até ansiosa por isso, vai agora também conseguir sublimar uma vida que não é vivida de uma maneira elevada, uma vida que é vivida de uma maneira rebaixada, vai ser sublimado agora também por uma vida mais elevada, mais santificada. A mesma força que a pessoa conseguiu usar para se curar, porque o paciente também se cura, ele faz parte da dinâmica de cura, é a força que a alma crê que, de fato, como que dando uma chance para a pessoa, ela vai agora voltar, ela volta, ela se fortifica novamente espiritualmente, porque a alma fica ansiosa que essa pessoa agora use essa mesma força que ela usou para que um desejo fosse sublimado por outro. Quem sabe agora ela faz isso no âmbito da sua vida. Agora ela vai fazer uma tshuva, um retorno espiritual. E é por isso, eu estou falando tudo isso para explicar também por que que as pessoas, depois que passam por uma situação de saúde, tão comumente e naturalmente, elas ficam mais espirituais. A gente sabe na experiência humana que isso é comum. Eu estou explicando para vocês como funciona o processo. De fato, é um reinvestimento da força vital da alma que faz que agora, tendo visto que o paciente teve também a força de se curar através do médico, com todas essas questões que nós já explicamos, e, portanto, existe uma chance de que, bom, quem sabe esse indivíduo que mostrou que tem poder de sublimar uma coisa por outra, num âmbito maior, consiga agora sublimar uma vida rebaixada por uma vida santificada. E é por isso que tem cura, é para isso que serve, e é por isso que você está vivo. É por isso que a gente está vivo, exatamente para isso. Porque o único objetivo de estar vivo, e o único objetivo que te deixa estar vivo, é o objetivo de você crescer espiritualmente. Não tem outro objetivo, não é trocar o lise do seu carro, Não é comprar o mais novo celular, ou então ter uma página na internet. Não pode ser isso que é o objetivo de vida. Ou meramente ver a família crescer, envelhecer, ou então fazer coleções de barquinhos construídos de plástico, ou pessoas que se ligam com moedas, ou então conseguir novos cargos na empresa e poder fazer ascensões políticas. Isso não tem objetivo, isso é fútil. E aí, o que você faz com isso? Em algum momento você vai perder o cargo, em algum momento o barquinho vai quebrar, em algum momento o dinheiro vai mudar de mão, porque assim é a natureza das coisas. Não tem valor. O único objetivo e pelo qual nós todos estamos vivos é a possibilidade de que a gente possa crescer espiritualmente. E a relação cura-doença, como eu expliquei lá atrás, no início, foi a ideia de que a pessoa precisa reavaliar a sua relação com Deus. Uma pessoa que consegue ter uma cura é uma pessoa que mostrou que tem dentro dela a força, a capacidade intrínseca de sobrepujar uma coisa inferior e, portanto, ir para um nível mais alto. Isso, no particular, quem sabe acredita Deus e a alma que ele mandou para cá, quem sabe você vai usar essa mesma força agora, no geral, e mudar a tua vida para, de fato, absorver e permanecer num objetivo mais elevado. Então, essa é apenas uma introdução para a gente poder entrar aqui nessa nossa aula, que trata um pouco, começa a tratar do assunto de cura bem diferente do nível que a gente tem trabalhado, no nível médico, por assim dizer, ou médico espiritual, até preferiria o termo. Enfim, pela Kabbalah, existem 6 níveis de cura, que podem ser compreendidos como correspondentes aos 5 níveis da alma, mais a própria essência dela. Aqui nós temos uma estrutura que mostra algo que nós vamos trabalhar um pouquinho. Observem que a numeração está embaixo, de 1 para cima, como querendo indicar que cada vez que você sobe, você está num nível superior de alma. A alma, na verdade, a gente nunca falou disso, mas ela tem vários graus. E aqui eu estou trazendo pela primeira vez um pouco disso, para a gente ter um gosto do que significa essas coisas e como isso tem a ver com a ideia de cura. Então, rapidamente, tem o nível de Nefesh, depois Ruach, Neshama, Haya e Rida, e o Etzem HaNeshama, que significa, na verdade, a essência da alma. Não é um nível por si só, mas é a própria essência dela. Do lado direito, eu coloco o que significa esses níveis, então, a força vital inata, o espírito, a respiração de vida, o vivo, o singular e a essência da alma, e depois a experiência, vamos dizer assim, espiritual que a pessoa tem com isso. Através do Nefesh, que é o primeiro grau, nós temos a experiência da materialidade, a gente se liga e compreende o material, pois emoção, inteligência, consciência de Deus, união com Deus e uma parte de Deus. Olhando esse tipo de material, a gente já percebe que, sob um outro ponto de vista, as várias graduações espirituais da alma também implicam necessariamente em diferentes graus de consciência. Então, por isso que a gente diz que uma pessoa extremamente iluminada é uma pessoa com um alto grau de lucidez, de consciência. Leia, que ela já recebeu todas as graduações, vamos dizer assim, superiores da sua alma. Basta a gente entender que existem graduações e que existe uma hierarquia. E o primeiro nível, que é o qual que eu vou trazer aqui das questões de cura, tem a ver com o Nefesh. Então, o Nefesh é o nosso primeiro nível aqui dessa escada de 6 graus. Então, um médico em geral, e a gente tem trabalhado muito com isso, seja esse médico alopata, homeopata, etc., e de preferência um que conheça todos os métodos, algo que eu mencionei no final da última aula também, ele basicamente trata o ser humano através do seu contato com o corpo. Isso é óbvio. Agora vamos entender o que significa isso. Então, esse conhecimento médico, ele serve para que haja contato de cura, haja um restabelecimento de força vital no nível físico da alma. Da alma que se auto-investe no corpo. Ou seja, tratar o corpo nesse nível básico, que é o nível que a medicina opera, seja ela qual for, significa contato com o grau chamado Nefesh da alma. Nefesh é o primeiro nível, é o nível mais baixo da alma. É o nível mais elementar. Também é dito como o nível da alma que anima o corpo. Anima no sentido de permitir com que nós tenhamos movimento, vida, respiração básica, tudo isso. Esse movimento animal, que a gente poderia dizer, das nossas funções animais, também implica num certo grau de consciência, mas fundamentalmente nós estamos falando do que a gente chama de força vital básica. Então, o médico, ele está tratando o corpo sobre esse aspecto, sobre o aspecto mais elementar do corpo, propriamente dito. E quem anima o corpo, qual a relação do corpo com uma entidade espiritual para que permita com que ele exista nesse nível de contato que o médico trabalha, chama-se Nefesh. Nefesh é o primeiro nível da alma, nível mais básico. Ela que está regulando todo esse fluxo de vitalidade pelo corpo. Tratar o corpo significa se relacionar com ele, com algum aspecto dele que se desalinhou e se manifestou nesse grau da alma chamado Nefesh. Esse é o contato. Se nós temos uma graduação de alma, então a gente pode já assumir, pelo que já foi falado aqui, que de fato dá para ter contato com diferentes graus da alma. Do ponto de vista de cura, então eu estou explicando que toda a medicina, de um modo geral, tem contato com esse primeiro nível da alma chamado Nefesh, também conhecida como alma animal, a força vital que anima o corpo, literalmente. De fato, isso é descrito explicitamente na Torá, está no livro de Deuteronômio, Devarim, que o sangue é a alma, e usa a palavra Nefesh no texto. Por que ele diz isso? Porque a gente entende no nível místico, isso é um assunto de fé também, que esse grau de alma, chamado Nefesh, vive, convive, é investido no sangue da pessoa. É o sangue que se torna o meio pelo qual a alma animal, o Nefesh, essa alma que vitaliza o corpo, se comunica, entre aspas, com o corpo, através do sangue. Existem vários comentários sobre isso, mas que o próprio nome do primeiro homem, que é Adam, nós falamos recentemente que Adam pode ser lido como Aleph, a primeira letra do nome dele, Aleph, e Dam, que quer dizer sangue. Aleph significa um. Quem é um? É Deus, é o aspecto espiritual. Então, Aleph Dam significaria o investimento do sangue pelo espírito. Também, em outro nível, a gente sabe que Dam tem a mesma raiz da palavra Demut, que significa semelhança. De fato, está escrito no Bereshit, que é o Gênesis 1:26, façamos o homem, e a palavra usada aqui no homem, na Torá, é Adam, em nossa imagem, em nossa semelhança. Kidmuteinu, que é a maneira de conjugar a palavra Demut, que é a semelhança, simplesmente dizendo a nossa semelhança. Então existe uma relação entre essa ideia de sangue e semelhança. Sangue também está dentro da palavra Adam. Então nós temos aqui uma composição de Aleph Dam, de espírito, no sangue, feito na semelhança. Isso também dá margem a novas interpretações, porque Adam pode ser lido também, se for estender a o significado de cada letra, como eu me tornarei sangue. Isso, todas as palavras acabam se relacionando, porque o que nós estamos falando aqui é uma alusão de trazer o nefesh para o corpo, o aleph para o dam, o espírito para o sangue. Isso é função de um médico. Quando o médico está curando, ele está num outro nível, permitindo com que a força vital da alma, ela não se distancie do corpo, ela não se remova do corpo. Um nível mais simbólico que eu estou usando aqui, o médico tem justamente essa função de tentar fazer com que o nefesh, essa alma vital, ela fique no corpo através do sangue. Tanto que a questão de hemorragia, etc., as pessoas morrem muitas vezes por falta de sangue. Isso é uma das causas comuns de uma pessoa morrer. Não é pelo necessariamente por perfurar um órgão, até pode ser, ou um problema dessa espécie, mas o problema mais grave é a perda do sangue. Então, o sangue literalmente carrega com ele essa alma vital. Muito bem. Como eu falei na frase, eu me tornarei sangue, e a palavra eu aqui é importante porque eu tinha mencionado que cada um desses níveis da alma também representa um nível de consciência. O nefesh é basicamente um nível egocêntrico. É muito conhecido esse assunto de que uma pessoa que tem nefesh somente num certo nível é uma pessoa que tem uma consciência egocêntrica muito grande. Por quê? Porque ela tem uma relação somente com a sua sobrevivência, é um egocentrismo muito grande. Então, no nível mais psicológico, se diz que a nefesh tem uma implicação, um foco da consciência extremamente centrada. Isso olhando de dentro da pessoa. Agora, olhando de fora, um médico, é bom que ele tenha um foco da pessoa como foco principal do seu trabalho, porque é função do médico manter, vamos dizer assim, o máximo possível preservar a integridade, a saúde da pessoa. Então, de fato, o médico opera através desse nível de eu me tornarei sangue, como quer dizer, eu vou preservar essa união que existe entre sangue e espírito. A gente pode trazer de uma outra maneira aqui, eu trago uma alegoria. No Gan Eden, no Jardim do Éden, o Adam, ele era o médico. E Hava, ou Eva, a paciente. E o serpente, a doença. É interessante porque o nome Hava, em aramaico, é Rivia, tem a mesma raiz, e significa, em aramaico, que ela foi seduzida. E a gente sabe que as palavras, elas não são à toa, a língua santa. Então, por que que isso foi falado? Por que que é importante dizer? Assim, não só que ela foi seduzida, mas também, alternativamente, que ela foi mordida. E o texto bíblico diz que não é a serpente, é o serpente. E assim, explica a Kabbalah que ele infectou ela com a doença. Eu não quero entrar em muitos detalhes como é que houve essa infecção, mas o fato é, na relação entre esse arquétipo chamado serpente e a mulher Hava, existe uma infecção, uma impureza que é gerada. E através de um processo homeopático, que nós já falamos no passado, a ideia de trabalhar por semelhança, você lembra que eu expliquei de homeopatia, que a gente cura usando um pouco do amargo para curar o amargo, e isso gera um adoçamento, isso é homeopatia? Assim, a gente também aprende nesse cenário que a cura, justamente para essa transgressão, barra, por essa mordida que deu essa infecção espiritual, provém justamente da serpente. Como querendo dizer, nós já falamos isso no passado, uma pessoa que fazia uma série de transgressões da lei de Deus e deixa de fazer essas transgressões, então cada transgressão que ela deixou de fazer, ela está usando o tema, o tópico, justamente, do pecado e transformando isso em algo santificado. E é por isso que, inclusive, a gente aprende que, através do processo de teshuvah, que é retorno espiritual em hebraico, a pessoa literalmente ensina nossos sábios, ela transforma cada transgressão dela num mandamento cumprido. Além de você anular o mal que você tinha cometido, cada coisa ruim, cada transgressão cometida é transformada espiritualmente, é limpo. É como se a tua alma fosse limpa e você ainda recebe o mérito disso, como se tivesse sido feito de fato de acordo com os mandamentos. Por isso que a gente entende que a cura da doença, aqui representada pela serpente, está nela mesma. E por isso que também não é à toa que o símbolo universal da medicina é uma cobra. Tem uma história interessante, o povo judeu é punido por reclamar de algumas coisas, enfim. Deus manda uma praga de umas serpentes que começam a morder as pessoas, uma coisa horrorosa, muito intensa que acontece. E Moisés tem na ponta do seu cajado uma serpente. E a única maneira das pessoas serem curadas da serpente, dessa praga que de repente vem para fazer o povo acordar, como é que é? É olhar para a serpente de Moisés. Então, mostrando esse conceito de que a cura da doença está dentro da própria doença. Mas o ponto aqui fundamental que eu quero fazer é que cura que a medicina busca, ela tem contato com esse nível primário da alma, chamado Nefesh. Ele não é o único nível da alma, é o primeiro, mais básico, tanto que ele é considerado como investido dentro do próprio sangue. E daí todas as outras alusões que nós fizemos. Vamos para o segundo nível. O segundo nível é através do Ruach, que chama espírito. Também é o grau emocional. Nossas emoções são ligadas com esse nível de alma, chamado Ruach. Aqui é totalmente diferente o contato externo, totalmente. Aqui a cura acontece através de Segulot. O que é Segulot? Na verdade, Segulá é uma espécie de, também de remédio. Segulá, isso é uma coisa muito conhecida no judaísmo. Em uma certa época, isso foi uma ciência judaica extremamente detalhada e autêntica, mas ela sofreu degeneração e acabou se tornando, ou caindo em níveis de superstição. Eu estou falando aqui de amuletos. Amuletos. Hoje em dia não se usa isso. Aliás, por quê? Porque são raríssimas as pessoas que sabem fazer uma coisa dessa, geralmente só em Israel você vai encontrar isso, de uma maneira verdadeiramente kasher, ou seja, de acordo com a lei, que é santificado e não é profanado ou um charlatanismo. Porque literalmente, assim como outras coisas, elas caíram no mundo, infelizmente, se misturaram e perderam a sua santidade. Aliás, recentemente, há poucos dias atrás, faleceu uma das únicas pessoas no mundo que saberia de fato fazer isso. E foi o grande Rabino Yitzhak Kaduri, pessoa muito especial, Olav Shalom, abençoada memória, que faleceu, alguns dizem, 110 anos, 112 anos, em Israel, sábado à noite, e era um dos únicos homens que de fato detinha esse conhecimento de uma maneira absolutamente íntegra, reta e pura, desse assunto de segulot, ou segulá no singular, ou seja, de amuleto. Você vê que a própria palavra amuleto, ela já carrega alguma coisa profana, ou então de charlatanismo. Mas isso não é culpa da sua origem. A sua origem é santa, quero que vocês saibam. O problema é que degenerou, caiu na mão de pessoas, de charlatões que fazem qualquer coisa, e eu vou explicar por quê. É um dos aspectos da Kabbalah extraordinariamente propício ao charlatanismo e tem causa. Eu já vou explicar por que isso aconteceu. Mas eu só queria explicar também que isso é, de fato, um aspecto do judaísmo autêntico e hoje talvez tenha uma ou outra pessoa aí no mundo, e pelo que eu tenho conhecimento somente em Israel, que vai ter esse tipo de conhecimento da maneira santificada e não da maneira profanada. Afinal, Ruach tem a ver com grau emocional. Então, o que é essa sabedoria? É a sabedoria, no fundo, de sugestão. É um processo de cura isso, por incrível que pareça. De sugestionar a pessoa. Ou seja, sugerindo que uma coisa que vai acontecer aqui vai ter um resultado lá, ou alguma coisa dessa espécie. No fundo, a gente até sabe isso, do ponto de vista popular, entre aspas, que isso é um amuleto. A pessoa vai vestir esse amuleto para que certa coisa não atinja ela ou que ela obtenha alguma coisa melhor na sua vida, etc. Nada mais é do que um processo de sugestão. O poder de sugestão é relacionado ao nível emotivo da alma. Rua. Então, olha só. Enquanto o primeiro nível afeta diretamente o corpo, nós já falamos do nefesh através do sangue, aqui o corpo é afetado indiretamente, através do grau emocional, através da pessoa ser sugestionada. Ela é afetada, literalmente ela pode ser curada, inclusive. É impressionante como isso acontece. Daí o poder dito amuletos, por falta de uma palavra melhor, ou segulot no hebraico, amuletos no plural. Então, a segulá toca, nós falamos anteriormente que a medicina toca, ela tem contato com o grau do nefesh, que é o grau que anima, que traz força para o corpo. A segulot permitem um contato com o nível da alma chamado rua, o nível emocional, o nível que permite a pessoa de ser sugestionada. Certamente, uma pessoa que é um mestre da segulot, um bala segulot, como está aqui, ele se torna um espiritualista, por falta de uma palavra melhor. Por quê? Porque ele está lidando com o espírito humano. Ele está fazendo com que você tenha contato, quer dizer, ele está tendo contato com um grau da alma chamado rua, que é o grau que toma conta do nível emocional e que te permite ser sugestionado. E para que você vai ser sugestionado? Para que você obtenha alguma cura. Eu gosto muito desse insight, para a gente nunca esquecer que a cura é um evento espiritual. Porque a cura, como evento espiritual, implica num forte efeito na autoconsciência emotiva da alma. Esse tipo de cura, assim ensina a Kabbalah, eu não vou entrar em todos os méritos aqui, ela é relacionada a Etzdat, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim é a origem dessa cura. Tudo tem uma origem espiritual. O que significa isso? A gente lembra que no Gan Eden, o fruto proibido era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando comeu, misturou. Ou seja, conhecimento agora não é absoluto. Nós não sabemos mais diferenciar absolutamente bem de mal. Nós vivemos numa realidade onde bem e mal são misturados. Daí que é o problema desse tipo de cura. Por quê? Porque ela dá margem ao uso inapropriado. Justamente por existir uma mistura fácil, de origem mesmo, entre bem e mal. Então, tratar desse assunto de segulot, que mexe com o grau da alma chamado rua, que é o grau emocional, é o grau que, nesse caso, assim Deus criou essa situação, ele é facilmente corrompível. E a gente pode trazer esse assunto até para um nível emocional. Nós sabemos como as nossas emoções não são, de fato, verdadeiras fontes de cognição sobre a realidade. Sabemos que nós somos falhos, principalmente emocionalmente. Às vezes nós temos emoções a respeito de uma coisa que não necessariamente revelam a verdade sobre nada. Simplesmente é o nosso emocional. Portanto, as emoções são facilmente sujeitas a erros. Da mesma maneira que esse tipo de cura, por isso tem que ser feito por alguém muito, muito especial. Por quê? Porque a própria essência desse tipo de cura é algo, por ter sua relação na árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, onde há uma mistura do bem e do mal, é um tipo de cura que pode ser, infelizmente, facilmente mal utilizado. Mas nem por isso não existe, por isso que eu trouxe a ideia de que ela sempre foi uma cura legítima e autêntica judaica, que degenerou. O fato é que as emoções inspiradas por essa segulot, mas quando são inspiradas na Torá, projetadas pelo médico, é algo muito, muito importante e uma cura verdadeira, porque cura a pessoa não pelo nível de nefesh, que é o nível do corpo, e sim pelo nível das emoções. É algo difícil de entender, mas é assim que funciona. Quem te falou que a única maneira de curar é fazer curativo físico no corpo? Isso é a visão secular do mundo. Verdade. É o que nós estamos todos acostumados a pensar. Pela nossa falta de fé, pela nossa falta de conhecimento. Eu estou mostrando um outro tipo de cura, que trabalha numa outra dimensão, que está acima da dimensão do nefesh. Querendo dizer, ela é muito mais espiritual. Ela está acima da cura médica. Por isso que eu coloco aqui que é uma cura por cima do corpo, o qual se relaciona. Está numa outra dimensão, numa outra camada. nós estamos usando palavras de dimensão, camada, elas não se aplicam no nível espiritual, mas só para a gente ter alguma maneira de explicar esses assuntos. Você está tratando essa situação por uma camada mais elevada. Em vez de tratar no corpo, você está tratando através do grau de rua, através desses tipos de remédios espirituais que tem a ver com o poder de sugestão nas suas emoções. E, portanto, o efeito que isso tem, de fato, na cura de uma pessoa. E tudo isso que nós estamos falando tem a ver, essa metodologia, acho que é uma boa palavra para se relacionar com isso, tem a ver com o poder da imaginação. Nós falamos no passado sobre a importância de retificar o poder de imaginação, porque afinal nós estamos tratando de sugestionamento aqui. Então, quanto mais você tiver o seu poder de imaginação que opera nesse departamento de sugestão, maior a chance de você se curar de fato. E a gente falou uma certa vez como é que a gente retifica o seu poder de imaginação. Ele é diferente do que outros poderes intelectuais. A gente tem que estudar coisas que representam o máximo da imaginação santa. E esse assunto é o assunto de Kabbalah, que é a intimidade do pensamento divino, no nível mais abstrato que existe, mas no nível santo abstrato. Não é invenções do homem, não são abstrações e delírios da pessoa. Isso faz parte da sabedoria celestial. Então, obviamente, uma pessoa que desenvolve a sua fé através desse estudo santificado, abstrato, do nível celestial, chamado Chokhmat HaEmet, a sabedoria da verdade, que é o nível íntimo e esotérico, oculto da Torá, chamado Kabbalah, é uma pessoa que retifica seu poder de imaginação e, portanto, se ela estiver lidando com alguém que realmente possa, conheça esses assuntos de uma maneira kasher, querendo dizer verdadeira e legítima, ela tem uma grande chance de obter, se Deus quiser, cura. Na aula seguinte, nós vamos continuar tratando dos outros níveis da alma e suas curas espirituais.